Olá, eu sou o Chico Almeida e essa é a Voz da Contagem.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
Vamos começar o programa dessa semana com uma notícia que interessa a todo mundo do campo. A mudança no comando do INCRA. Os dirigentes do sistema Contag estavam na posse e contam as impressões de como deve ser a condução da política de reforma agrária e incentivo à agricultura familiar daqui para frente.
Pois é, Chico, mas como se diz por aí, aqui no Movimento Sindical do Campo o sistema é bruto. A primeira reunião em que o novo presidente do INCRA participou foi do Fórum Nacional da Reforma Agrária, onde não faltaram reivindicações, claro. Mas o programa de hoje também traz informações sobre qualificação dos trabalhadores rurais para a Marcha das Margaridas.
Pois é, Patrícia, e essa edição da Voz da Contag tem também notícias sobre as discussões dos coletivos de juventude e formação sindical que se reuniram em Brasília. Mas há ainda mais informações que interessam a todos os agricultores familiares brasileiros, como a nossa integração no Mercosul. Por isso, e muito mais, fique em sintonia com a gente.
Contag, na luta pela reforma agrária.
Chico, na última semana de março, o INCRA ganhou um novo presidente. Foi empossado no cargo o Celso Lisboa de Lacerda.
Ótimo, Patrícia. Mudar pode ser bom. O presidente da Contag esteve presente na posse e disse que tem boas expectativas sobre o trabalho do INCRA nesse novo período. Mas o Alberto Brock deixou claro que a Contag vai continuar no seu permanente estado de cobrança e vigilância, como conta agora a repórter Suzana Campos.
A posse do novo presidente aconteceu na sede do INCRA em Brasília e contou com a presença de parlamentares, autoridades e servidores públicos. Na análise do presidente da Contag, Alberto Brock, há tempos o movimento sindical esperava por mudanças. O presidente disse que a expectativa do movimento sindical é que o INCRA consiga fazer reforma agrária e também melhorar a vida dos assentados. O novo presidente sucede Rolf Hackbar, que permaneceu no cargo de 2003 a 2011. Ao discursar, Celso Lisboa de Lacerda fez um relato de sua vida e explicou o motivo de estar emocionado.
Meramente, a partir da hora que a gente cria o microgênio de assentamento, ele já está cumprindo a sua função social, porque nós tiramos uma família da miséria e damos cidadania, damos hombridade para um pai de família. E eu me convenci tanto que reforma agrária é uma política extraordinária para um país do tamanho do Brasil, que eu estou trabalhando até hoje com reforma agrária e me orgulho demais desse momento hoje, que para mim, é, se não o maior, mas um dos melhores momentos da minha vida, onde eu assumo a presidência do INCRA e tenho plena noção da responsabilidade que eu tenho.
A cerimônia de posse foi presidida pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci. O secretário de Política Agrária da Contag, William Clementino, acompanhou a solenidade e, segundo ele, a expectativa da Contag sobre a gestão de Celso Lisboa é grande. Mas Clementino ressalta que a gestão do novo presidente também depende de uma reestruturação do INCRA no que diz respeito ao quadro político, financeiro e humano.
Para que a gente pudesse estabelecer o diálogo necessário para a construção da pauta e de respostas concretas para os trabalhadores e as trabalhadoras rurais do movimento sindical ligado à Contag.
O dirigente da Contag também considera que é preciso acontecer a valorização do MDA e do INCRA para que o restante da esplanada dos ministérios e o núcleo do governo possam reconhecer a agricultura familiar enquanto parte importante para o desenvolvimento econômico e social do país. O ex-presidente do INCRA, Rolf Hackbar, fez um discurso de agradecimento e citou os movimentos sociais como fundamentais para que a reforma agrária aconteça. Segundo ele, é preciso continuar a fazer a distribuição do uso e posse da terra e, mesmo tendo muita coisa para melhorar, o INCRA tem os instrumentos para fazer isso.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Chico, o Conselho Deliberativo da Contag se reuniu no final do mês de março. Na pauta, além da prestação de contas, os principais temas em debate foram o Grito da Terra Brasil, claro, a Marcha das Margaridas e o Código Florestal.
É isso mesmo, Patrícia. A pauta foi bem puxada. Agora, um dos destaques foi a análise de conjuntura feita pelo presidente do IPEA, o Márcio Pockmann. A repórter Verônica Tosi vai nos contar tudo o que ocorreu.
A primeira reunião do ano do Conselho Deliberativo da Contag contou com a participação de representantes de todas as 27 FETAGs. O encontro teve início com uma análise de conjuntura feita pelo presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Márcio Pockmann. O economista fez uma retrospectiva da ação do sindicalismo na história recente do Brasil e disse que na década de 90, o país perdeu muitos sindicalizados que atuavam fortemente na década de 80. Ele atribuiu esse fato ao predomínio do neoliberalismo e da desconstrução de políticas públicas. O presidente do IPEA ressaltou ainda a importância dos movimentos sociais e dos sindicatos para o desenvolvimento nacional. Nesse sentido, Márcio Postman destacou a recente história da democracia no país.
É que nós estamos vivendo um momento singular, um momento de construção de uma outra maioria política. Uma maioria política que tem algum compromisso com a democracia, porque vejam, nós estamos completando 26 anos de regime democrático. Nós não somos um país que tem trajetória democrática. Não tem cultura democrática no Brasil. Nós temos mais de 500 anos de história e não temos 50 anos de democracia.
Depois da mensagem do economista, o presidente da CONTAG iniciou o conselho. O primeiro tema debatido foi o Grito da Terra Brasil. Foi aprovada por unanimidade a mudança da mobilização para a terceira semana de maio. Os conselheiros e conselheiras também discutiram os detalhes da mobilização, principalmente o processo de organização nos estados e a articulação para o dia da entrega da pauta de reivindicações à presidenta Dilma Rousseff. Alberto Brock reforça a importância das discussões e deliberações aprovadas para a população brasileira.
Que nós possamos avançar nesse espírito de estudarmos cada vez mais, que nós possamos avançar nesta visão não só corporativa do nosso movimento sindical, mas que a gente possa avançar com uma ideia de país, de desenvolvimento, de sustentabilidade, de qualidade de vida, que a CONTAG, junto com as federações e os sindicatos, tem um papel também importante, além do seu ideal, do seu objetivo papel da representação da sua categoria, da sua classe social, mas ter um papel também atuante para o conjunto da sociedade brasileira.
A reunião do Conselho também tirou encaminhamento sobre a Marcha das Margaridas, Plenária Nacional e Reforma do SESI. Além disso, foi feita a prestação de contas da CONTAG do exercício de 2010, aprovada a pauta do Grito da Terra e traçadas as estratégias do Movimento Sindical do Campo nesse processo de reforma do Código Florestal Brasileiro. Na próxima semana, vamos trazer mais detalhes das discussões e deliberações da reunião do Conselho Deliberativo da CONTAG. Não deixe de acompanhar.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Cooperativismo da agricultura familiar esteve na pauta da CONTAG na última semana de março. O encontro reuniu dirigentes sindicais de todas as federações e lideranças da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, a Unicafes.
Além de discutir as tendências e o futuro do cooperativismo, Chico, as duas entidades assinaram ainda um acordo de cooperação, como nos conta a repórter Suzana Campos.
O encontro do cooperativismo e do sindicalismo da agricultura familiar atingiu todos os seus objetivos. Os mais de 70 participantes debateram e construíram juntos o acordo de cooperação entre a CONTAG e a Unicafes. Para o presidente da CONTAG, Alberto Brock, o sindicalismo tem papel na vanguarda de luta e na organização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Mas para ele, o sindicato sozinho não consegue fazer tudo. E é aí que entra a participação das cooperativas, que tem papel fundamental na organização da produção.
E que mesmo dentro do sindicato, a gente também organizar a produção, é importante que surjam as organizações da organização da produção. Do cooperativismo, da agroindústria, da organização da produção, da assistência técnica, do cooperativismo de crédito. Nós temos que caminhar junto, no mesmo rumo, atingindo os mesmos objetivos, fortalecendo uma, fortalecendo a outra.
O presidente da Unicafes disse que durante a abertura passou um filme em sua cabeça e ele relembrou da primeira reunião que aconteceu na CONTAG em 2004 para tratar do cooperativismo. José Paulo Ferreira disse também que no momento em que se discute tanto no Brasil o combate à pobreza, o modelo de concentração de terras e a desvalorização do meio rural também precisam ser discutidos.
E o que nós queremos é antecipar essa discussão para que os agricultores e agricultoras familiares possam garantir agregação de valor aos seus produtos, que nós possamos atender a esse mercado.
O secretário de Agricultura Familiar do MDA, Laudelino Miller, ressaltou o conteúdo e a forma que o encontro foi organizado. Segundo ele, o Brasil encontrou o seu caminho e cresce com estabilidade. Mas para que continue crescendo, é preciso ter uma agricultura familiar forte.
Para construir esse país que a presidenta Dilma está à frente, está assombrando todos os dias, nós precisamos de várias coisas. E uma delas, que para nós é a mais importante, é ter uma agricultura familiar forte, que produz alimentos, que gera emprego e que preserva o meio ambiente.
Já o secretário de Desenvolvimento Territorial do MDA, Jerônimo Rodrigues de Souza, destacou a importância da luta do MSTTR nos direitos e políticas públicas já conquistadas para a agricultura familiar. Mas Jerônimo também fez um alerta. Segundo ele, é preciso que os sindicatos se preocupem com a organização da produção e a realização do encontro vem para dar um salto de qualidade para a questão. Durante o encontro, as duas entidades trabalharam em um acordo de cooperação que prevê ações em conjunto para organizar a produção na base do movimento sindical.
Juventude, a força do movimento sindical.
As lideranças sindicais do campo estiveram em Brasília para discutir dois temas: os desafios da formação e organização sindical e as questões da juventude, Patrícia.
É isso mesmo, Chico. Eles estiveram nos dois coletivos dessas áreas e definiram várias estratégias para o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Vamos saber os detalhes com a repórter Daniele Santos.
30 lideranças jovens e assessores das secretarias estaduais discutiram os desafios e os avanços do segmento da juventude na Comissão Nacional durante os dias 28 e 29 de março, na sede da CONTAG, em Brasília. Eles formaram grupos para discutir a relação das coordenações estaduais e suas parceiras locais, governamentais e não governamentais. Também debateram a implementação da cota mínima de 20% de jovens nas direções dos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, além da criação das coordenações municipais do segmento e a participação na Marcha das Margaridas. O grupo avaliou ainda o programa Jovem Saber e a importância de identificar o perfil dos jovens do campo. É o que informa a secretária nacional de jovens da CONTAG, Helenice Anastácio.
Nós vamos elaborar uma pesquisa, né, um questionário, e a Comissão Nacional dos Jovens vai fazer a aplicação desses questionários e também conversamos no sentido de que também sejam envolvidos nesse processo os grupos de jovens do programa Jovem Saber, para que a gente possa conhecer essa juventude que está sindicalizada nos sindicatos. Quantos nós somos? Como estamos atuando?
O coletivo também tratou do Conselho Nacional de Juventude e a maior participação dos jovens, já que a CONTAG compõe este espaço da sociedade civil. O coordenador de jovens da Federação dos Trabalhadores Rurais de Sergipe, Lúcio Marcos, elogiou os debates dessa edição do encontro.
Todo o coletivo de juventude para nós é um empoderamento político das discussões que diz respeito à juventude, né, rural, e esse não é diferente, né? Deu empoderamento para nossas discussão e participação também dentro da Marcha das Margaridas, também avaliando o processo que foi o nosso Festival Nacional da Juventude Rural e também a participação da juventude na próxima plenária de avaliação da CONTAG, que acontecerá em outubro.
Na mesma data que ocorreu o coletivo de jovens, representantes de 22 federações de trabalhadores rurais ligadas à CONTAG definiram também a agenda da Escola Nacional de Formação, a Enfoque, e os itens de pauta sobre a formação e organização sindical para o GTB 2011. A discussão fez parte do coletivo de formação e organização sindical da CONTAG. Eles também fizeram uma análise da conjuntura sindical do campo. Os sindicalistas concluíram ainda os temas relacionados aos cursos regionais, os detalhes para a próxima edição do Encontro Nacional de Formação, o ENAFOR, e para a terceira Plenária Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.
Os direitos das mulheres do campo.
Patrícia, agora vamos falar de formação sindical. Depois de 3 dias de debates com expositores convidados e de trabalhos em grupo, o curso de formação das mulheres trabalhadoras rurais terminou em grande estilo.
Terminou mesmo, viu, Chico? A mulherada veio para essa formação em Brasília e mostrou que está com tudo. A repórter Suzana Campos conversou com as participantes e conta para a gente como que foi esse curso.
Mais de 60 dirigentes sindicais voltaram para casa empoderadas e revigoradas e com melhor qualificação para continuar o processo de mobilização da Marcha das Margaridas nos seus respectivos estados. Para Sidneia do Nascimento, de São Mateus, no Espírito Santo, um dos temas discutidos no curso e que teve muita importância é sobre a inserção das mulheres nos espaços de poder.
Um dos pontos principais é a participação das mulheres mesmo na política. As mulheres precisam se atentar a isso, né, e que nós precisamos levar esse conhecimento, porque às vezes a gente está lá na ponta, as mulheres estão lá na base, mas não tem muito esse envolvimento com a política.
Um dos temas que sempre geram polêmica é a violência contra a mulher, e foi o que chamou a atenção de Elisete de Souza e Silva Gonzaga, de Tijucas do Sul, Santa Catarina. Ela relata que já tinha conhecimento sobre o assunto, mas não sabia que as proporções eram tão grandes e que a violência estava tão presente na vida das mulheres. Já Sandra Rodrigues, coordenadora estadual de Mulheres de Roraima, disse que o estado, que antes era conhecido por ter apenas pecuária, hoje já apresenta muita produção agrícola. Mas ela reclama que as políticas demoram muito a chegar por lá. Segundo Sandra, as informações sobre assistência técnica foram fundamentais.
Tem muitas coisas que a gente não sabia que existe. E principalmente, que aqui é uma surpresa que nos outros estados, sempre que quando eu converso com as outras amigas, é o técnico no campo para informar, para dizer como é que um agricultor pode fazer sua roça sem fazer queimada. E nós não temos isso.
As discussões sobre agroecologia marcaram Alice Oliveira de Lima, de Goiânia. Ela ficou impressionada com as informações sobre o uso de agrotóxicos pelo agronegócio. Enquanto que Lady Jane Fernandes Baleeiro, de Urandina, Bahia, ficou revoltada com a questão da invisibilidade do trabalho da mulher no meio rural. Na análise final da secretária de Mulheres da CONTAG, Carmen Foro, as mulheres conseguiram juntar formação com ação.
Penso que houve uma excelente combinação entre o momento de estudo, de reflexão e o momento de atualização da nossa estratégia.
A secretária de Mulheres da CONTAG, Carmen Foro, reforçou que mesmo em um ano que o calendário sindical nacional apresenta diversas mobilizações de grande porte, o desafio e o compromisso mobilizador para a marcha é ainda maior.
E a Voz da CONTAG está quase no fim, mas continue em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
A Voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
E os movimentos sindicais debateram com o governo algumas prioridades para o Mercosul, que acaba de completar 20 anos, Chico.
Pois é, Patrícia, os representantes de movimentos como a CONTAG e também de universidades se reuniram com o governo federal no dia 25 de março para debater temas como meio ambiente, educação e alta dos preços dos alimentos. Quem nos conta os detalhes é a repórter Daniele Santos.
A 28ª Sessão Brasileira da Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar no Mercosul, a REAF, é uma das sessões preparatórias que ocorrem antes da edição oficial do evento de todo o bloco, que este ano será em agosto, no Paraguai. De acordo com a vice-presidente e secretária de Relações Internacionais da CONTAG, Alessandra Lunas, o encontro serviu para retomar demanda de diversos segmentos, como jovens e mulheres, e também tratar das questões econômicas.
Nessa sessão da REAF, nós tivemos discutindo várias questões que são continuidade, tanto do projeto para as mulheres, de capacitação para as mulheres, como também os projetos que já estavam sendo trabalhados com juventude, e várias propostas que vinham sendo discutidas, mas acho que a grande questão que inova nesse debate agora na REAF foi a discussão em torno da alta do preço dos alimentos, que para nós é uma das grandes preocupações nesse momento. Também um outro ponto que é importante é a discussão, né, de estarmos efetivando principalmente os debates que devem estar sendo feitos agora já na implementação do grupo de trabalho, também o mais novo grupo de trabalho criado no âmbito da REAF, que é sobre meio ambiente. E discutindo então entre as prioridades, uma das que vem com muita força é olhar os impactos das mudanças climáticas na agricultura familiar e focando inclusive para discutir propostas e elaboração de políticas públicas conjuntamente nos países que possam dar conta do processo de adaptação da agricultura familiar às mudanças climáticas.
Alessandra Lunas, que também é presidente da Confederação de Organizações de Produtores Familiares do Mercosul Ampliado, a Coprofam, lembrou dos debates sobre a educação do campo.
Outro ponto também que é importante, né, a gente está destacando o debate feito com relação à Universidade Latino-Americana, com relação à possibilidade da gente participar de maneira mais efetiva, as organizações da sociedade civil estarem de maneira mais efetiva na construção de alguns cursos. A exemplo, um curso que está sendo pensado e já sendo implementado agora sobre desenvolvimento sustentável, soberania e segurança alimentar. Então, esse é um dos debates que deve estar sendo aprofundado também na próxima REAF. E dentro de uma articulação que é uma das grandes novidades que vem para a EAP do Paraguai, e a gente está se preparando para isso, que é também o debate com relação à educação do campo.
Sobre esse tema, o chefe de gabinete da Reitoria da Universidade da Integração Latino-Americana, a UNILA, professor Renato Martins, enfatizou que a ideia da entidade é formar um conselho regional universidade-sociedade. Com isso, pretende proporcionar maior integração dos países de tríplice fronteira com políticas específicas. Outra proposta é a organização de painéis com conferências e ciclos de debates entre especialistas e organizações sociais engajadas no bloco. Já o chefe da Assessoria Internacional e de Promoção Comercial do Ministério do Desenvolvimento Agrário e coordenador interino da REAF Brasil, Guilherme Brade, traçou o panorama das ações do governo na área social com foco na agricultura familiar. Parte dessas políticas, inclusive, vem servindo de modelo para a agenda de cooperação com os países fora do Bloco Econômico do Mercosul, como os países africanos. O grupo também lembrou da candidatura do Brasil ao cargo da diretoria da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, com a indicação de José Graziano. Eles também parabenizaram Alessandra Lunas pelo cargo de representante no Conselho de Segurança Alimentar da FAO pela sub-região do Cone Sul. Essa representação foi conquistada após um longo processo de consulta e também de pressão por parte da sociedade civil junto ao Conselho Mundial de Segurança Alimentar.
Para terminar refletindo sobre as relações com os nossos países vizinhos e irmãos, que tanto podem ser parceiros como mercados para a nossa produção, fica aqui o convite para você que nos acompanhou até o fim dessa edição da Voz da Contag para ouvir um clássico sertanejo.
É boa de ouvir e de cantar junto, na voz de ninguém menos que a dupla de maior sucesso nesse gênero, Chitãozinho e Chororó. Faça como é do seu gosto, dance, cante ou apenas ouça Galopeira.
A Voz da Contag fica por aqui. Obrigada pela companhia e a gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Ah, ah, ah. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Ah, ah, ah. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Felicidade, Paraguai, eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei. Pra minha saudade, pra mim. minha felicidade, Paraguai, eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei.